Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Teoria Quântica, de John Polkinghorne. É uma introdução de divulgação científica à transformação que a física quântica impôs à imagem clássica da natureza. Publicado em português pela LMPM Pocket, o livro se dirige sobretudo ao leitor não especializado. O texto principal evita equações, enquanto um apêndice oferece apoio matemático elementar a quem quiser avançar. Polkinghorne foi físico teórico e também teólogo, mas o foco da obra é a física e a história intelectual de suas descobertas. Em poucas páginas, ele acompanha as dificuldades que a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo encontraram diante da luz, dos átomos e dos fenômenos subatômicos. A exposição apresenta figuras, experimentos e ideias que moldaram a teoria, sem prometer eliminar todos os seus paradoxos. Seu propósito central é mostrar por que a teoria quântica funciona com extraordinária precisão e, simultaneamente, por que sua interpretação continua a levantar questões sobre medida, realidade, causalidade e o papel da observação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, das rachaduras da física clássica ao nascimento dos quanta, o ponto de partida do livro é a insuficiência gradual da visão clássica. Baseada em trajetórias definidas, causas claras e previsibilidade em princípio ilimitada. A mecânica de Newton descrevia com grande sucesso corpos em movimento, mas não resolvia todos os problemas conhecidos no fim do século XIX. A natureza da luz foi decisiva nessa mudança. Experimentos de interferência associados a Thomas Young apoiavam a ideia de que a luz se comporta como onda. Mais tarde, certos efeitos ligados à interação entre luz e matéria exigiram uma descrição em termos de quantidades discretas de energia. Em vez de tratar a revolução quântica como uma ruptura arbitrária, Polkinghorne a situa como resposta a dificuldades experimentais concretas. Essa escolha é importante para leitores iniciantes porque explica que teorias científicas não são meras preferências filosóficas, elas precisam acomodar fatos que modelos anteriores não conseguem explicar. A transição também altera a noção de matéria. Átomos e partículas deixam de ser imaginados apenas como minúsculos objetos clássicos, dotados de propriedades plenamente determinadas a todo instante. O livro ressalta que o novo quadro não substitui a física clássica em todas as escalas. Ele delimita o domínio em que a descrição clássica permanece extremamente útil e mostra por quê, no nível microscópico. Ela precisa ser entendida como aproximação de uma teoria mais abrangente. Em segundo lugar, dualidade onda-partícula e complementaridade como limites da descrição comum. Uma das dificuldades centrais apresentadas é que entidades quânticas exibem aspectos que, na linguagem cotidiana, parecem incompatíveis. A luz pode produzir padrões de interferência típicos de ondas e também ser detectada em eventos localizados, associados a partículas. Elétrons e outras partículas materiais participam do mesmo tipo de dualidade. Polkinghorne usa essa tensão para introduzir a complementaridade, ideia fortemente ligada a Niels Bohr. Ela não afirma que uma entidade seja simplesmente metade onda e metade partícula, como uma mistura material convencional. Afirma que diferentes arranjos experimentais revelam propriedades distintas. E que as imagens clássicas de onda e partícula são instrumentos parciais para falar de uma realidade que não cabe integralmente em nenhuma delas. A consequência é epistemológica e física, o modo de observar não é indiferente ao tipo de propriedade que pode ser manifestada e registrada. Isso não autoriza concluir que qualquer interpretação subjetiva seja válida. Os resultados experimentais permanecem objetivos, reproduzíveis e quantitativamente regulados pela teoria. O ponto é mais preciso às perguntas operacionalmente possíveis, e os resultados acessíveis dependem das condições de medida. Ao privilegiar essa formulação, o livro evita transformar a dualidade em mistério decorativo. Ela se torna um aviso contra a transferência automática de categorias macroscópicas para o domínio subatômico, onde a experiência ordinária não fornece imagens completas. Em terceiro lugar, princípio da incerteza e o abandono do determinismo absoluto. O princípio da incerteza ocupa uma posição decisiva, porque esclarece que a indeterminação quântica não deriva apenas de aparelhos imperfeitos. Para pares de grandezas, como posição e momento, a estrutura da teoria impõe um limite à precisão simultânea com que podem ser definidos e previstos. Quanto mais concentrada está a descrição da posição de uma partícula, menos definida fica a descrição de seu momento, e inversamente. Polkinghorne relaciona essa característica ao contraste com o ideal determinista associado à física clássica, segundo o qual um conhecimento completo do presente permitiria calcular rigorosamente passado e futuro. No mundo quântico, a teoria fornece probabilidades precisas para resultados possíveis, mas não determina, no mesmo sentido clássico, o resultado individual de cada medição. É essencial distinguir probabilidade quântica de simples ignorância sobre detalhes ocultos. O livro apresenta a questão como um traço profundo da formalização e de sua interpretação, não como licença para afirmar que a ciência abandonou a racionalidade. As previsões estatísticas da mecânica quântica estão entre as mais bem confirmadas da física. A mudança está no tipo de previsão legitimamente esperado. Em vez de uma narrativa de trajetórias minuciosas para cada evento, obtém-se uma estrutura que calcula distribuições e correlações com grande exatidão. Assim, a incerteza reorganiza os conceitos de causalidade e previsão sem tornar os fenômenos arbitrários. Em quarto lugar, medição. Descoerência e o problema das interpretações quânticas. O livro não se limita às regras de cálculo e enfatiza um problema conceitual persistente como conectar uma descrição quântica, capaz de representar alternativas e superposições, aos resultados definidos observados em laboratórios. Essa é a questão da medição. Um detector registra um evento específico, enquanto a evolução matemática dos sistemas quânticos parece admitir combinações de possibilidades. Polkinghorne trata esse contraste como uma questão interpretativa real, não como falha experimental. A descoerência aparece nesse contexto como parte importante da explicação de por que comportamentos tipicamente quânticos se tornam difíceis de observar em objetos macroscópicos. Ao interagir intensamente com o ambiente, um sistema perde a possibilidade prática de manter interferências observáveis entre certas alternativas. Isso ajuda a compreender a emergência da aparência clássica no mundo cotidiano. Contudo, descoerência não encerra automaticamente todas as perguntas filosóficas sobre por que um resultado determinado é experimentado em uma medição. A distinção é relevante explicar a supressão de interferências não equivale, por si só, a escolher definitivamente entre todas as interpretações da teoria. O autor preserva essa abertura e indica que observação física e reflexão metafísica se encontram nessa fronteira. O leitor aprende, portanto, que uma teoria pode ser tecnicamente excepcional e ainda suscitar debates legítimos sobre o que suas entidades e probabilidades dizem acerca da realidade. Por último, alcance da teoria do átomo a quarks, gluons e caos quântico. Polkinghorne apresenta a teoria quântica como uma estrutura de alcance muito maior que os problemas históricos que motivaram seu surgimento. Ela começou pela tentativa de compreender radiação, luz e constituintes atômicos, mas tornou-se indispensável para descrever a matéria em escalas ainda menores. O livro menciona quarks e gluons como candidatos aos constituintes fundamentais da matéria nuclear, mostrando como a física quântica se estende muito além da imagem inicial do átomo. Essa expansão ilustra uma característica metodológica relevante: uma teoria ganha força quando mantém coerência e poder explicativo em domínios novos, não apenas quando ajusta os fenômenos que a originaram. A discussão também inclui o caos quântico, tema que evidencia que imprevisibilidade e complexidade não pertencem exclusivamente à física clássica. Em sistemas clássicos caóticos, pequenas diferenças nas condições iniciais podem produzir evoluções muito distintas. Na descrição quântica, a relação entre dinâmica, níveis de energia e limites clássicos exige ferramentas próprias. Para uma introdução breve, o valor desse tópico está menos em fornecer um tratamento técnico completo e mais em desfazer a expectativa de que o quântico seja um conjunto fechado de paradoxos atômicos. A teoria é uma linguagem física produtiva aplicada a partículas, materiais e sistemas complexos. Ainda assim, o livro preserva a diferença entre sucesso operacional e compreensão conceitual completa, uma tensão que caracteriza sua abordagem. Em conclusão, teoria quântica é indicada para leitores curiosos sobre física moderna que desejam uma primeira visão organizada do tema sem iniciar por um manual matemático. Estudantes de ensino médio avançado, universitários de áreas não científicas e leitores de divulgação encontrarão uma rota útil entre os fatos históricos, os experimentos decisivos e as perguntas conceituais que a teoria suscita. Quem já possui formação técnica provavelmente verá o livro como panorama introdutório, não como substituto para cursos de mecânica quântica, pois a argumentação matemática fica deliberadamente concentrada em um apêndice breve. O ganho intelectual principal está em aprender a distinguir resultados firmemente estabelecidos, como o poder preditivo da teoria, de questões ainda debatidas sobre interpretação e medição. Essa distinção reduz dois equívocos comuns: imaginar que o mundo quântico seja apenas incompreensível ou supor que suas estranhezas justifiquem alegações sem base científica. Em comparação com introduções que se limitam a curiosidades sobre partículas ou analogias vagas, o diferencial de Polkinghorne é combinar história da ciência, alcance físico e cautela filosófica. Ele não elimina a dificuldade dos conceitos, mas explica por que ela existe e quais limites as imagens clássicas enfrentam. A obra se destaca também por não confundir acessibilidade com simplificação enganosa, evita equações no corpo principal, porém conserva temas exigentes, como complementaridade, incerteza, descoerência e o problema interpretativo. É, portanto, uma porta de entrada compacta e intelectualmente honesta para a física quântica. Se você quiser apoiar John Polkinghorne, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!